Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Conexão Saúde.
Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do programa Conexão Saúde aqui pela Rádio Unicamp. Eu, Jefferson Barbieri, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da rádio o professor Paulo Giraldo, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas. Ele é ginecologista, né? Trabalha no Hospital da Mulher do Caísme, além de ser docente da FCM, né? Mas também é responsável ali pelo Ambulatório de Infecções Genitais lá do Hospital da Mulher. Professor Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui para a gente conversar sobre o trabalho que vocês fazem lá no ambulatório.
É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente divulgar o que está fazendo e interagir com os demais profissionais, inclusive com as pessoas que são assistidas pelo nosso ambulatório.
Perfeito. É, na verdade, assim, sempre tem um motivo principal que motiva a gente a fazer o convite, né? Uhum. E aí tá principalmente no trabalho de mestrado do biólogo José Marcos Sanches, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Mas eu acho que é interessante para as pessoas que não conhecem saber um pouquinho da história, né? Da história que vem lá do trabalho de vocês. Então eu queria começar pedindo o senhor contar um pouco para a gente como é que tudo isso, porque às vezes as pessoas pensam que pesquisa se faz do dia para a noite, né? Isso não é verdade, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa história.
Então, essa é uma história interessante e bonita, né? Porque por muito tempo ninguém deu muito valor para as questões das infecções genitais femininas. Uhum. Parecia ser uma coisa muito simples, quando na verdade é uma coisa de extrema importância, porque a área genital feminina é responsável pela reprodução humana. Uhum. Se ela não estiver funcionando direito, nós não estaríamos aqui agora. Perfeito. Então, por mais que isso seja uma coisa cotidiana, própria da maioria das mulheres, muitas delas ficam bem e têm um equilíbrio do seu ecossistema vaginal. Porém, existe um número muito significativo de mulheres que isso não acontece. Então, elas estão muito sujeitas a várias infecções, várias desbioses vaginais, o ecossistema não funciona daquela maneira que deveria funcionar e, consequentemente, favorece outras infecções. Por exemplo, nós sabemos que a mulher que tem vaginose bacteriana, ela é muito mais suscetível a ter infecções tipo hepatite, HPV, HIV, doença inflamatória pélvica. Então, é uma desbiose relativamente simples, mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, ela vai favorecendo outras infecções muito mais graves. E, infelizmente, por muitos anos, isso não era muito bem estudado. E nós começamos esse ambulatório, que é o Ambulatório de Infecções Genitais Femininas, já desde 86, ou seja, já tem um bom tempo. Sim. Isso serve não só para que a gente preste assistência a essas mulheres, aquelas que têm corrimento vaginal recorrente, aquelas que têm úlceras genitais, aquelas que têm vulvodínia, que é dor na área genital, aquelas que têm infecção pelo papiloma vírus, e assim por diante, são várias as doenças, né? Uhum. Então, esse ambulatório serve não só para essa questão da assistência, para poder tratar bem dessas mulheres de uma maneira mais diferenciada, mas também para fazer com o aprendizado dos nossos residentes, dos nossos alunos, e principalmente para lançar novas linhas de pesquisa, uhum. Porque são poucas as instituições que têm uma linha de pesquisa forte nessa área. No Brasil, eu diria que somos uma das pouquíssimas que faz isso. Então, isso deu a oportunidade para a gente de entender um pouquinho melhor como que é a resposta imune do epitélio vaginal e do colo do útero às diversas interações com esses micro-organismos. São bactérias, fungos, vírus, etc. Na época de 97 a 99, eu fui fazer meu pós-doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, justamente para interagir com imunologistas que trabalhavam nessa área. Isso trouxe para a gente uma certa, assim, experiência muito interessante. E aí foi quando eu voltei em 99, a gente teve a oportunidade de desenvolver várias teses, várias pesquisas, várias iniciativas para que pudesse sanar esses problemas. Uhum. Hoje em dia, a gente percebe que não é uma ou duas infecções, são muitas diferentes infecções. O diagnóstico tem que ser feito com muito mais cuidado. E como são infecções crônicas e quase sempre recorrentes, o tratamento não é como uma infecção aguda. Eu sempre dou exemplo de uma infecção urinária ou uma infecção, uma pneumonia, em que você dá 7 dias de antibiótico e está tudo resolvido. Uhum. No nosso caso, você tem que fazer o tratamento da fase aguda e fazer um tratamento de manutenção para evitar novas infecções. Em cima disso, nós não só o entendimento dessa resposta imune através da dosagem de imunoglobulinas, de citocinas, de heat shock proteínas, etc. Tal, nós desenvolvemos duas linhas de pesquisa em paralelo. Ou seja, já que a gente entendia como que o processo se dava, só que a gente não sabia como prevenir e não sabia como tratar diferente. Diferente do que está aí no mercado. E o que está aí no mercado já está há mais de 30 anos e nada novo apareceu. Então, eu sempre dou o exemplo do antibiótico do metronidazol e do antifúngico, né, do fluconazol, que já está aí há mais de 30 anos e nada tem de novo. Uhum. Então, a ideia de fazer prevenção foi muito interessante, porque a gente evita um monte, várias situações em que vai favorecer infecções. E aí vem o exemplo da boca, né? Uhum. Os odontologistas já perceberam que se você fizer a higiene bucal 2-3 vezes por dia, você previne cárie, previne periodontite, previne abscessos dentários, mau hálito, etc. Na área genital, como é meio tabu, ninguém fala. Não existe o que é bom, o que é ruim, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. A mãe, quando muito, orienta alguma coisa básica, mas ela também não tem noção se depila, se não depila, se faz a higiene com esse produto ou com aquele produto, se deve fazer mais ou menos, se usa produtos ácidos ou produtos alcalinos. Tudo isso é uma incógnita para a mãe. Uhum. Muitas delas vão procurar o ginecologista para perguntar e eles também não sabem, porque tem pouca pesquisa nessa área. Então, isso nos trouxe uma satisfação muito grande, porque a gente criou o primeiro guia de infecções de higiene genital feminina para o Brasil, através da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e esse guia já foi copiado no Japão, já foi copiado no Líbano, já foi copiado para todas a América Latina. Isso foi muito interessante. E logo na sequência a gente acabou criando, fazendo, né, um livro também de higiene genital dedicado às mulheres. Essa então é uma das linhas em paralelo. Uhum. A outra linha em paralelo seria a reeducação do assoalho pélvico. O assoalho pélvico feminino não é só a vagina, né? Ela tem um arcabouço, onde tem fáscias, onde tem músculos, onde tem artérias, veias, e tudo isso precisa ser trabalhado para dar condições para que esse epitélio funcione bem. Se essas células não funcionarem bem, elas acabam acumulando radicais livres. Esses uhum. radicais livres vão alterar o metabolismo interno da célula, pode fazer com que ela rompa, tenha uma lise, pode ser que ela favoreça o crescimento de outras bactérias. Ou seja, um assoalho pélvico desestruturado, obviamente, vai dar mais chance a que tenha infecções. Perfeito. E é isso que a gente tem feito através de outras teses com o pessoal da fisioterapia, em que eu tive a oportunidade e o prazer também de orientá-los. Então, essa é mais ou menos a trajetória do nosso ambulatório.
Isso daí é bem multidisciplinar hoje em dia, né, professor? Não tem como ficar só aqui ou só ali. Essa multidisciplinaridade colabora muito para que o estudo evolua, né?
É, isso é fundamental. É o que a gente chama de medicina interrelacional, não é? A gente tem que ter o contato com outras áreas de expertise para poder desenvolver aquilo que você está imaginando. Então, hoje em dia, nós somos obrigados a ter conhecimento de dermatologia, obrigados a ter conhecimento de imunologia, obrigados a ter conhecimento de anatomia patológica. Perfeito. E agora a gente tem feito parcerias também com outras áreas fora da biologia, da medicina, então como da química, que foi o caso que motivou essa tese do Zé Marcos.
Zé Marcos. Antes da gente entrar nisso, eu só queria fazer um questionamento. É, tá certo que não é só isso, são várias coisas, mas, por exemplo, uma mulher que tem infecção urinária meio que recorrente, trata uma, logo depois aparece outra e tal. Isso é indicativo de que tem que ter uma investigação mais minuciosa para que isso pare de ocorrer. Eu estou correto ou estou falando alguma bobagem aqui?
Professor? Não, está corretíssimo. E é uma coisa muito frequente, a queixa de infecção urinária. O problema é que muitas mulheres acham que estão com infecção urinária sem tê-la. Uhum. E acabam recebendo antibiótico e que não resolve. Então, tem dois grupos de mulher. Aquela que tem queixa urinária sugestiva de infecção urinária e não é infecção urinária. E aquela que tem realmente infecção urinária recorrente. Aquela que tem infecção urinária recorrente, você tem que identificar se ela tem cálculo, tem que identificar se ela tem alguma deficiência imunológica do epitélio vaginal. Uhum. Não é? Todo mundo fica imaginando que é uma deficiência sistêmica do corpo todo. Não, é bem localizado. Outras vezes, eu identifico muito isso, mulheres que têm carúnculas uretral, ou seja, orifício uretral, que deveria ser bem certinho, ela tem um monte de pele na frente. Então, a urina, ao sair, bate nessa pele e acaba formando microfissuras que favorecem infecções.
Entendi. Nossa.
Então, esse é um grupo. Junto com esse grupo aí, nós temos que identificar também se ela tem algum problema dentro da bexiga. E assim vai. Então, tem várias... Uhum. Infelizmente, muitos médicos ficam só com a ideia de que vai dar o antibiótico e depois mantém esse antibiótico durante 6 meses. Sem investigar a causa. Isso é muito nocivo. O outro grupo são aquelas mulheres que não têm infecções urinárias e que têm queixas urinárias. Então, por exemplo, tem muita mulher que tem ardor para urinar por uma uretrite traumática. Tem relação e machuca a uretra, aquilo inflama, a urina vai sair, arde. Então, isso aí tem que ser investigado para ver se a causa é o ato sexual. Uhum. Ou se realmente ela está com infecção urinária.
Perfeito.
Muita gente fala assim, mas eu fiz o exame de urina e deu inflamação, e deu sugestivo que tinha bactéria e tal, mas isso é muito fácil de ter contaminação. Principalmente para aquelas mulheres que têm vulvovaginites. Aquelas que têm inflamação e infecção vaginal, é muito comum que haja uma contaminação no exame de urina. Outras vezes, eu sempre exijo uma cultura urinária. Eu vejo que muito médico trata sem ter essa identificação da cultura, pré e pós-tratamento. E muitas vezes essas mulheres não colhem essa urina de maneira adequada e vem uma infecção que é contaminação e não infecção urinária.
Perfeito.
Tem mais duas situações frequentes e que as pessoas não se dão conta, que é a possibilidade da infecção por clamídia. Clamídia é uma bactéria que vive dentro da célula epitelial, cuja cultura urinária dá negativa. Sempre vai dar negativa, porque não é uma cultura própria para o desenvolvimento da clamídia. E a clamídia dá essa síndrome uretral, de queimação, de urgência, de, às vezes, vontade de urinar e sair pouco, e fica como se fosse uma infecção urinária, e, na verdade, é uma infecção clamidiana. E o outro quadro que não é infrequente, mas precisa ser investigado, são mulheres que têm discinesia vesical. Essa discinesia, que é a bexiga que tem musculatura lisa, acaba contraindo de uma forma inadequada e dá queixa de urgência muito mais do que de desúria. E essa discinesia tem várias causas também, mas uma das frequentes, que, como eu mexo com infecções vaginais, acaba chegando muito pra gente, é a vulvodínia. Mulher com vulvodínia tem, na verdade, uma neurite, uma inflamação dos nervos, das terminações nervosas que inervam toda a vulva e a bexiga também. Como essa inervação vai para um plexo chamado plexo pré-sacral, os sintomas ficam confusos. Então, muitas vezes, elas vêm com queixas que podem sugerir infecção urinária, na verdade, o problema dela é outro, tratamento totalmente diferente. Então, nós precisamos separar essas mulheres que têm infecções urinárias recorrentes em saber quem tem mesmo infecção recorrente ou se é uma outra doença.
Isso só uma pesquisa extensa, profunda, demorada, que chega nesses resultados, né, professor? Não tem como, né? Voltando um pouquinho, o senhor estava falando, inclusive, da questão de... A gente estava falando de ser multidisciplinar, o senhor falou da questão da química agora. mais especificamente no estudo do José Marcos Sanches, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho o que é exatamente esse trabalho dele, né? Aonde que vai levar o resultado que ele obteve no mestrado dele.
Essa foi uma pesquisa muito interessante, muito inovadora, porque a candidíase e a vaginose citolítica são duas doenças totalmente diferentes, mas que têm sintomas e sinais muito parecidos. Uhum. Ou seja, mulher que tem corrimento vaginal branco, geralmente pré-menstrual, e que tem muitas vezes queimação vaginal, mais do que coceira. Só que uma tem muita inflamação, que é a candidíase, e a outra, que é a vaginose citolítica, é um excesso de lactobacilos que abaixa muito o pH vaginal e que lisa a célula epitelial e libera histamina, que dá a mesma sensação também. Também um corrimento branco com incômodo vaginal. E, infelizmente, essas mulheres vão ao médico falando que estão com candidíase. E o médico aceita esse diagnóstico e prescreve um antifúngico. E muitas delas você vê que não resolveu. Por quê? Porque não era candidíase. Porque era, eventualmente, uma vaginose citolítica. Então nós queríamos diferenciar essas duas situações de uma maneira que fosse mais clara e mais fácil de ser feito o diagnóstico. E hoje em dia existem várias técnicas de laboratório que podem identificar ácidos, que podem identificar proteínas, que poderiam eventualmente virar um teste diagnóstico. Então Foi com essa ideia que nós fomos atrás de fazer uma identificação dos ácidos que estejam presentes na vagina de mulheres com candidíase e no mulheres com vaginose citolítica e um grupo de mulheres sem nada, sem queixa, sem infecção. Uhum. Só que as técnicas para fazer isso não são técnicas no dia a dia muito fáceis, então a gente acabou recorrendo por uma técnica que vinha sendo desenvolvida na área da medicina para vaginose bacteriana, que é uma outra doença, mas nunca tinha focado a candidíase e a vaginose citolítica. Então, em parceria com o professor Marcos Eboli, aqui do Instituto de Química, a gente pôde fazer essa pesquisa e foi muito interessante, porque a gente viu claramente que os ácidos presentes na mucosa ou no conteúdo vaginal dessas três situações, vaginose citolítica, candidíase e normal, São ácidos totalmente separados e identificáveis, que isso abre um campo muito grande para o desenvolvimento de formas de diagnóstico, de testes diagnósticos. Então isso ficou muito patente, tanto é que a gente já publicou esse trabalho numa revista de alto impacto chamada PLOS ONE. E estamos super contentes com isso.
O tratamento aí então é completamente diferente. O que se dá para candidíase não é a mesma coisa que para vaginose. Ou seja, os fármacos que são utilizados são completamente linhas diferentes.
Exato. No caso da candidíase, nós vamos dar antifúngicos. Tem várias linhas de antifúngico e tal. No caso da vaginose citolítica, nós precisamos diminuir essa acidez. Só que para diminuir essa acidez, você não pode tomar remédio, porque se eu der algum antiácido ou algum alcalinizante, alguma coisa assim, o nosso corpo consegue desfazer por causa do rim, por causa da respiração, que são o que a gente chama de sistemas tampão. São vários no nosso corpo, inclusive a respiração, a pele, etc. Então, para atingir o epitélio vaginal, então a gente prefere fazer alguma coisa local, com alcalinizantes locais. Então não precisa de antifúngico, é tratamento local.
Qual é o público que chega para vocês lá no ambulatório? Da onde que eles vêm? São encaminhados? Eles vêm por conta própria? Como é que é formado esse público? Eu imagino que deva ser um público relativamente grande, né, que procura o ambulatório, né?
Na verdade, assim, nós não temos mais demanda espontânea. Todos que chegam para a gente vêm encaminhados de um posto de saúde ou de algum outro ambulatório. Nós só deixamos aberto para as mulheres que têm úlceras genitais que procuram o nosso pronto atendimento. Então, quando ela tem úlcera, a gente não pode marcar para daqui um mês, né? Tem que ver na hora. Então, a gente encaixa esses casos e vê também. Mas o grosso dessas mulheres são mulheres aqui universitárias, mulheres dos postos de saúde, mulheres de outros ginecologistas que A história dessas mulheres, geralmente assim, já passei em 10 ginecologistas e não resolveu. E acaba vindo para cá. Outras nem tanto, mas sempre são casos mais complexos. No caso de infecções por HPV, muitos casos recorrentes acabam vindo para cá. Nós temos um serviço de, ele chama de patologia cervical, que é muito bom, né, para que seriam as lesões pré-cancerígenas do colo do útero. Então, nós atendemos as lesões de baixo grau no ambulatório de infecções e eles atendem o ambulatório de PTGI, atende os casos de lesões de alto grau. Então, com isso, nós acabamos sendo referência para toda a região.
O fato de estar num local, vamos dizer, público, quer dizer, nós estamos numa universidade que tem um hospital-escola e que possibilita fazer tudo isso. Isso ajuda muito pelo fato também de poder, além de dar o atendimento, poder fazer a pesquisa ao mesmo tempo que se atende e desenvolvendo pesquisa. Quer dizer, isso é uma fórmula quase que perfeita para se poder dar uma qualidade de vida melhor para a saúde da mulher?
Não tenha dúvida. Isso aí, tanto é que São Paulo está à frente de todos os outros estados do país. Tanto é que a Unicamp é a primeira da latino-americana e assim por diante. Então, nós não estamos aqui para atender o caso corriqueiro. Isso deveria ser visto nas unidades básicas de saúde. Mas a gente sabe que são casos complexos que tem que ter uma investigação mais complexa e que tem que ter uma infraestrutura. Felizmente, a gente tem uma infraestrutura muito boa aqui na Universidade de Campinas. No nosso departamento, especificamente na minha área, nós temos um sistema de captura de imagem. Então, toda mulher que chega, nós pegamos o conteúdo vaginal, colocamos numa lâmina, vamos olhar no microscópio e esta lâmina é projetada. A gente tem um sistema de captura de imagem para uma televisão enorme, onde a gente pode mostrar isso para os alunos, discutir. Então, a gente tem essa facilidade de fazer o diagnóstico clínico e microbiológico ao mesmo tempo. E, quando necessário, as sorologias, os testes rápidos e assim por diante, coisa que não é tão simples para uma unidade básica de saúde, né? Que não conta com um bom microscópio, que não conta com tempo para poder fazer isso, que não conta com infraestrutura de laboratório fácil de ser feito. Né?
Entendi. Agora, o senhor me falou uma coisa aí, por exemplo, algumas mulheres que chegam já passaram por 10 especialistas e tal. Essas pesquisas que são feitas lá, essas pessoas procuram, esses outros profissionais, eles vão a congressos, eles têm interesse, eles consomem essas, vamos dizer assim, essas novidades, esses novos resultados que são produzidos a partir das pesquisas aqui feitas, professor? O senhor sente que isso está indo mais para frente, ou seja, as pessoas estão vendo, estão se importando com esse tipo de trabalho que é feito aqui? Ou ele fica muito restrito dentro da universidade e lá fora se movimenta pouco, por exemplo?
Não sei se eu captei bem a pergunta, mas eu imagino assim, nós temos uma quantidade enorme de médicos ginecologistas, dos quais a maioria está voltada apenas para assistência. E tem alguns que são mais do lado da pesquisa e faz assistência concomitante para poder desenvolver a pesquisa. Mas como você sabe, nenhuma pesquisa é definitiva, né? Na pesquisa você vai botando um grãozinho a mais no conhecimento.
Os tijolinhos vão sendo, né?
E a partir de um certo momento, alguma coisa vira uma verdade, né? Então, por exemplo, há 10 anos atrás, falar sobre biologia molecular, todo mundo desconfiava alguma coisa. Então, hoje é uma técnica que todo mundo aceita como sendo muito boa. Foi uma evolução na questão de diagnóstico. Hoje em dia nós estamos vendo que o laser que os dermatologistas usam muito para rosto, para pele, tem uma aplicabilidade na área genital. E hoje em dia muita gente está duvidando, mas a gente vai ter que fazer pesquisa, vai ter que ver os resultados para ele se tornar uma realidade ou não, né? E por isso cabe à universidade fazer. O médico do consultório, do posto de saúde, ele não pode fazer isso porque ele não tem tempo, ele não tem infraestrutura. Não que ele não queira, é que não foi moldado para isso, né? Isso cabe às universidades. Então, quanto mais investimento, À medida que a gente tem uma FAPESP, à medida que a gente tem CNPq, à medida que você tem órgãos fomentadores de pesquisa, a gente consegue produzir material de boa qualidade. E poderia estar produzindo muito mais. Então, isso é uma área que tem que ser vista aí com muito cuidado, sem dúvida nenhuma, e reverte em prol do paciente.
Né? É porque a gente sabe que toda pesquisa também ela demanda tempo para você chegar a um resultado, mas também demanda um tempo para ela ser absorvida pelo mercado. Né?
Lógico.
Então, ou seja, uma coisa que está acontecendo hoje, ela pode ter começado há 20, 30 anos atrás, lá com o primeiro tijolinho, lá como você falou, aquele grãozinho e tal. Até chegar aqui, mas demorou 30 anos, mas é um processo natural, né? Não é uma...
Agora, é interessante você falando isso, uma coisa que, assim, os pesquisadores têm muito cuidado em relação à indústria farmacêutica, etc. Tal, mas se você prestar atenção, a indústria farmacêutica, principalmente na nossa área de medicina, ela vem à frente das pesquisas. E elas lançam alguma... Hoje em dia tem 30 produtos diferentes de higiene genital, enquanto a pesquisa está indo atrás, a reboque.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então, muitas vezes, a indústria farmacêutica vai à nossa frente, é ousada. E muita gente fala mal, quando na verdade não deveria falar mal, deveria estar percebendo essas oportunidades, testando, pesquisando, né? Muita coisa se torna uma realidade e acaba usando para o bem do paciente, né?
Uhum.
Então, os antipertensivos, inclusive esse nacional, foi de uma grande sacada de um pesquisador, mas a indústria farmacêutica saiu na frente produzindo e muita gente usando e depois a pesquisa veio atrás.
É isso. Perfeito. Doutor Paulo, a gente está chegando no final do programa. Tem alguma coisa que o senhor queira dizer, alguma consideração final, algo que eu não tenha perguntado, não tenha tocado no assunto, porque são tantos assuntos que a gente tem para perguntar e de repente a gente está esquecendo. Fica à vontade.
Tá, uma das coisas que seria interessante e é legal, porque isso traz para a comunidade universitária algum reconhecimento a mais, é que nós ganhamos um prêmio no Congresso Português de Ginecologia, nesse ano ainda, em relação a essa pesquisa. Né? Nós temos uma Sociedade Internacional de Infecções Genitais, e essa sociedade, dentro do Congresso Português de Ginecologia e Obstetrícia, que foi feito esse ano lá em Portugal, em Vila Moura, no Algarve, recebeu o prêmio de melhor trabalho apresentado. Isso deu muita satisfação para a gente. E enaltece o trabalho do Marcos, que é um pesquisador dedicado, que ficou atrás em fazer isso e fazer isso de uma forma muito bem feita. Outra coisa é a ideia de que a higiene genital, que muitas pessoas não dão muito valor, deveria ser muito melhor explorada do ponto de vista acadêmico para gerar novas informações. Eu não tenho dúvida que nós estamos 50 anos atrasados quando falo de higiene genital em relação à higiene oral. E são duas cavidades muito semelhantes, né? Finalidades diferentes, mas muito semelhantes do ponto de vista de epitélio, de resposta imune, etc. Tal. Com a vantagem que na boca você tem mecanismos de defesa muito melhores. Por exemplo, a escovação, a deglutição, a salivação protege muito mais a boca do que a vagina. A vagina não tem esses mecanismos de defesa justamente para não interferir muito com a reprodução humana.
Perfeito.
Então, a higiene passa a ter um valor talvez até maior do que seria na boca. Então, essa é a primeira chamada, já que você me deu essa oportunidade. Né? Nós precisamos de mais pesquisas, e para isso, o professor Luiz Otávio, que é o superintendente lá no CAISM, está abrindo a oportunidade de a gente montar um laboratório de pesquisa em cima de higiene genital, que deve, mais alguns meses, a gente ter a oportunidade de estar colocando para frente. Eu acabei de importar um aparelho que chama MPA, tem 6 sondas em que a gente pode ver a qualidade da pele da vulva, em termos de inflamação, em termos de sebosidade, pH, temperatura, perda de líquido, de água. Então é um aparelho muito interessante porque já dá na tela para a gente. Então nós vamos fazer várias pesquisas nessa área e a gente está montando esse laboratório, então, que deve estar funcionando. E a outra área que é mais tabu ainda, né? Hoje em dia, felizmente, as fisioterapeutas assumiram essa parte, que é o assoalho pélvico. Quer dizer, falar em vulva e vagina é proibido fora da ginecologia, né? Então ninguém quer saber de higiene e muito menos de fazer uma preparação do assoalho pélvico. Né? Todo mundo acha que fazer isso era só para quem tinha incontinência urinária de esforço. E a gente começou com essa linha de pesquisa mostrar que mulheres que têm infecções, que têm dor, deveriam estar trabalhando essa área para dar melhores condições bioquímicas de oxigenação, de eliminação de radicais livres. E todo mundo tinha muito medo que mistura com sexualidade, etc. Sim. E isso acaba dificultando um pouquinho. Eu tive a oportunidade de fazer, depois de 52 anos, fui fazer faculdade de fisioterapia também. Foi muito legal, porque eu aprendi uma série de coisas que eu não sabia, mas isso me deu condição de poder orientar várias teses de fisioterapeutas. E a gente teve a oportunidade de ver, trabalhando com mulheres com vulva agente recorrente e vulvodínia, mostrar que o potencial eletromiográfico da musculatura do assoalho pélvico é totalmente deficitário. Então todo mundo faz treinamento funcional para o coração, né, para melhorar o bíceps, o abdômen, etc. Tal. Só que esquece que a área genital é uma área a ser trabalhada também. Então essa linha está também trazendo para a gente uma série de coisas interessantes do ponto de vista de mudar alguns paradigmas para que a própria mulher possa ser beneficiada.
Muito bom, muito bom. Puxa, a gente pensa que vai conversar um assunto e abre um leque assim, né? Professor Paulo, muito obrigado. Obrigado mesmo de ter vindo, de ter aceito o convite, de estar aqui e falar um pouco sobre o que vocês fazem lá, né? O trabalho de vocês. E fica o convite para quando tiver qualquer outro tipo de pesquisa que queira fazer divulgação, nós estamos à disposição.
Eu que tenho que agradecer. Eu acho que o fato de trabalhar nessas áreas são áreas que precisam ser divulgadas. Uhum. Né? Então, isso que você está fazendo é uma coisa muito nobre no sentido de, olha, existe coisa nova que precisa ser desenvolvida e a gente precisa assim, divulgar para que outras pessoas possam colaborar nessas pesquisas.
Tá ótimo.
Tá ok? Eu que agradeço, então.
Muito bem, eu fiquei aqui, eu entrevistei o professor Paulo Giraldo, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ginecologista, e lá do Ambulatório de Infecções Genitais do Hospital da Mulher, o CAISME, aqui da Unicamp. E eu convido você para ouvir todos os nossos programas, para entrar lá no Conexão Saúde, escutar todos os outros programas também dessa área, que estão muito interessantes. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, nos encaminhe um e-mail para webradio@sec.unicamp.br ou então pelo nosso telefone 19-3521-2063. Eu, Jefferson Barbieri, me despeço de todos, agradecendo a atenção e nós voltamos na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.
Conexão Saúde termina aqui. Até a próxima semana. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.